Mas na verdade eu quero mais a segunda parte que a primeira. estou dizendo para vocês a grande tragédia, exatamente isso. Você está sozinho. E eu gosto de negócio por esse motivo, você está sozinho. Quando você cai na real, quando eu consigo ensinar a pessoa que ela tem que aprender a vender, porque viver é vender o tempo todo, porque eu estou colocando um site na internet que é de rico. O site tem a intenção de fazer as pessoas ganharem dinheiro através do novo mundo que vem por aí. E Fique Rico tem duas coisas, tem os custos de negócio para cara ser vendedor, e tem a rota. E nunca deixou de ter sido. O que é a rota? Rede otimizadora de trabalho associativo. A rota não tem empregados, nem tem empresários. O empresário é uma coisa muito complicada também. E são autônomos que trabalham com autônomos, fazendo redes de associação. Eu vou começar um negócio com os povos dessa senhora que está aí, essa senhora também, provavelmente, e outras pessoas que quiserem, que vai ser o seguinte: eu sou um autônomo, que a outra senhora que está registrando para mim aqui, no programa do jogo, com o Alvará, como representante de vendas, lá em Campo Grande também, o que o Jorge vai se associar a mim. Ele é um autônomo que se associa a mim, terceirizado, para vender, e vai associar para outras pessoas, para fazer para mim. É uma rede de pessoas, sim, que acha o vínculo empregatício. Porque o vínculo empregatício é uma coisa muito nova. O vínculo empregatício tem no máximo 200 anos. Antes, em todos os 11 pilares da humanidade, nunca teve. Por quê? E todo mundo sempre sabia que estava colocado a conta e risco. Quando chega a sociedade industrial, é que tem a impressão de que podia haver emprego. Porque então o socialismo, o sindicato, organizou a coisa. No princípio da industrial, não. Eram praticamente autônomos que trabalhavam com alguém. Por isso, uma pessoa que era muito feliz ganhava R$7 por dia. Estava muito feliz da vida. E as pessoas que eram importantes ganhavam muito dinheiro. Porque não eram empregadas, eram gerentes de produtos. Hoje em dia não. Hoje em dia, se, o que, que acontece? Um sujeito ganha R$350, mas na verdade ele dá para o Estado cerca de R$20 mil aproximadamente. É uma realidade econômica que nem pode ligar. O cara que ganha R$380, ele dá para o Estado R$19.700 aproximadamente. Realmente, não tem a dúvida. Isso é um absurdo, isso é uma loucura sem sentido. Já o empresário não, ele ganha R$20 mil. Vou lhe colocar uma coisa muito típica que acontece com o céu, por exemplo. Eu tenho uma renda bruta no céu de R$12 mil. Agora vai cair para 10, que sai até 1 pessoas. E tenho uma despesa média de R$9 a R$10 mil. Já estourou outra vez no céu. A despesa já passou de novo. Aí, mas ainda bem que é o céu que passou a ser uma autonomia. Porque se fosse só como empregado, eu estava frito. Se eu recebesse esses R$12 mil como salário, eu pagaria cerca de R$3 mil de imposto. Que seria meu salário. Mas como não é meu salário, é uma renda de autônomo, o que sobra é que eu pago imposto. Como nunca sobra, não tem sobrado nos últimos meses, eu tenho feito uma coisa ao contrário do que os empresários fazem. Todo empresário aumenta a despesa para não pagar imposto. Eu tenho que diminuir a despesa para sobrar alguma coisa, que senão não dá pé. A despesa é sempre maior, senão a firma faliu, diferente da lei, e eu não posso deixar isso acontecer. Mas quando você é empresário e ganha R$12 mil, se você tiver R$9 mil de despesas, você vai pagar sobre uma parte. Dos R$12 mil que sobra, ele tem mais descontos ainda e vai pagar sobre R$500. É mais negócio você ganhar R$12 mil como empresário do que ganhar R$1.000 como empregado. Você paga mais imposto ganhando R$1.000 como empregado do que como empresário ganhando R$12 mil. E assim, quanto mais maior. Por quê? Porque o mundo funciona assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você é empresário, você é livre. Você entende que você computou a porta com risco. A grande estupidez do empregado é ele achar que ele está seguro. Não está. Não há segurança em nada. Tudo que você tem hoje, você perde amanhã. Teu marido, tua casa, teu emprego, tudo. Você perde tudo. O dono, o proprietário de uma das maiores redes de lojas de São Paulo, que era a MAP, que acabou, hoje é mendigo. O grande dono da mesma, hoje é mendigo. O grande dono da CIA, os três são mendigos. Cia, Mapes e Médula, os três são vendidos. Sendo que o do Mapes já tem 50 anos aproximadamente e pede esmola na rua de São Paulo. Perdeu tudo. O Donald Trump falhou três vezes. Faz parte do jogo de negócio, e quem está entrando nele é bom serviço, perder de vez em quando. É natural, no empresário, perder umas três filas. Eu perdi uns 10 céus, aproximadamente. E não, o Léo Chapo não é exatamente educativo. Mas em sendo lucrativo, é fácil para o jogo perder. O empregado quando perde é de certo, é venda tudo. O empregado passa 30 anos no emprego para descobrir que a firma dele faliu, aí fica sem emprego de repente, ou então o patrão vira para ele e bota para o alguma coisa acontece. Na revolução tinha gente aberta que estava numa bolha, professor de fim de carreira, aliás, nem tem nada. Revolução se voltou, botou ele para fora, acabou, 24. Não existe segurança. Cada segundo você luta para manter a vida, para manter a sua vida. Por quê? Porque você é meu exemplo. E eu não tenho. Povo está sozinho. Você é a experiência de Nil tentando viver. Por isso você pode ser maravilhoso ou uma porcaria. Quem é que escolhe? Você. Onde é que entra eu? Eu sou o professor que ensina você. Eu sou o professor que cria técnicas para você sobreviver. Que podem ser o ritual, que pode ser a reprogramação pessoal. São técnicas apenas que eu estou ensinando para você. E há todo relacionamento além disso, que vocês conhecem, eu não vou discutir agora. Mas, na verdade, você está sozinho. Isso é muito bom. Porque, como diz o jogador de futebol quando acaba o jogo, o adversário foi muito poderoso, valorizou a vitória. É exatamente isso. Não tem graça a isso aí. E eu queria começar a minha peroração de hoje colocando isso para vocês. O risco é sempre muito grande. E o céu é sempre em risco. Sempre em risco. Constantemente em risco. E você tem que saber que o único lugar em que você tem uma proximidade de controle é aqui. O único lugar que dá armas para você se defender. Não é que eu defenda vocês. Não é que o céu defenda vocês. É que você tem armas para se defender, porque não tem lugar nenhum. Que armas são essas? A possibilidade de me usar um intermediário para você falar que você pegou. Porque, na verdade, vocês me ouvem falar isso há 500 anos, 300 anos, 2000 anos aproximadamente. Você não se adivinha, na verdade. Mas para você entregar tudo que você é, sem limite, principalmente a sua personalidade. Algumas pessoas chegam perto, conseguem se abandonar dos meios materiais, etc. Mas abandonam a sua personalidade. Tem muito. E a maravilha de explicação disso é o mito Cristo, que é uma cópia do mito de Krishna, os dois são iguais. Cristo é cópia de Krishna, que é a cópia de etc, etc, etc. Você tem, quando você nasce, você sabe que vai ter que morrer. E nascer de novo, em vida. Que é abandonar sua personalidade. Como é que o mito Cristo, por exemplo, abandona, você vai ser crucificado? Com muita dor. E quando você se crucificar, você morrer, você nasce no dia seguinte, na glória de Deus Pai. Vai ter que morrer. Se não morrer, não faz. E aí que está, ninguém quer morrer. Todo mundo, quando chega na H, pai, afasta de minhas histórias e não faz. Aí só te resta um jeito. De eu nada, e ninguém com papo, vou me pagar para usar minhas técnicas. E regozijem-se, que é a única chance que existe. Não existe outra. E aí tem um problema. É um produto muito difícil de vender. Porque é um produto que, considerando que ele faz isso, ele bate de cara com todos os outros passos. Os outros passos só tem um jeito que não você não seja. Mas os outros passos só podem. É verdade, você não sai do jogo ainda são. São passos que tem a deixar de ser, mas ainda são. Os outros passos todos só tem uma maneira de se livrar. É um jogo de poder. Em que todo mundo controla todo mundo manda todo mundo. Eu não conheço uma mãe que não acha que suas filhas são propriedade exclusiva delas. Não existe isso. É uma coisa impossível. Por quê? É o contrário, né? E foi raro os filhos não acham que as mães são propriedade dele. Mesmo aqueles que não arrobam de metida vida, dizem, deixa aí minha mãe. Deixa nada, cara. No fundo, ele quer a mãe, tem a querida dele. Porque ele acha subconscientemente que é outra proteção que ele tem a mãe dele. É uma estupidez. As pessoas são assim. Significa que tem que morrer para isso. Tem que largar isso para trás. Vamos lá. Não tem jeito. Ou você não larga, só te resta seu fato assumido. Muita gente vai embora e vira fato de uma vez. Ou então você usa as técnicas. Continua sendo fato, mas usa as técnicas de vez em quando para fazer com quem. Essas técnicas atualmente são, que eu estou chamando de rito, que é a programação pessoal, não sei, desfilhante profundamente, escolta o nome para isso, né? É uma técnica. O SM, que é uma coisa muito importante, certo? E principalmente, algo que eu tenho que falar, fenômeno da a harmonização de campos, que é o que funciona mais aqui, que é o fato de você ter que vir aqui para fazer contato comigo, simplesmente isso já ajuda bastante para você. E ainda tem o VMA, que é um contrato que eu faço totalmente para onde você quiser, você entrar em contato com a minha profissional. Isso é, certo? Isso está, foi, ficou ameaçado. Acho que já ultrapassou. Porque o self, como eu disse, está sempre em luta com... Não que o self, o espaço está em luta com o self. Eu não estou em luta com ninguém. Mas os espaços estão sempre em luta comigo. Você viu que o jeito é uma morada de pato, cara? Em cima de você. Não de nada. Mas faz um barulho desgraçado, enfermeiro, todo mundo. Se bobear, você se machuca. Você corre, cai, bate com a perna. Os espaços não são perigosos, mas são muito barulhentos. Aparentam ser perigosos. E eles são bimbando. Bando é uma coisa brava, né? 500 mil crianças matam um homem forte, né? Não tem jeito. É só pular em cima, um monte de mãozinha. É, Grêmio, toma uma coisa, toma uma coisa. Então, eu queria começar exatamente dizendo isso para vocês. Você tem que se lembrar sempre que, primeiro, o universo é um paradoxo. Dois, vocês estão no vivendo. E por esse motivo, nada se resolve lá de fora. Não há nada que você faça lá de fora. Nada. Não, mas eu consigo viajar, só vai vir da aqui se a sua mente deixar você vir. Senão vai tomar. Ah, mas tem um emprego, sem emprego, seu artista, você é top, seu interior, que depois você funcionar. Ah, mas eu vesti uma roupa, você só veste a roupa, seu interior deixar. Que na verdade é seu interior que controla tudo de maneira inconsciente. Porque você é o seu interior. Quem é o seu interior? É Jesus. É o teu profundo individual. O teu profundo coletivo é o Pai, que não tem acesso. O filho é o seu eu profundo, que não é você, você poderia ser seu eu profundo individual. Você podia ser você, todos os seus seres, o eu profundo individual, podia ser o FBI, podia ser eu ao mesmo tempo. Poderia ser. Isso não foi você, é uma pessoa diferente, seria exatamente como a mim. Se você, mesmo tendo esse contato todo, sendo Nil, sendo Sut, você seria o que chamava na antiguidade um Buda, um bem-aventurado, ou um Cristo, porque é aquele que alcançou o que é até. Porque não se pode chegar ao Pai senão através de mim. Mas, isso não foi você, é uma pessoa diferente. Porque não é possível. Toda a personalidade criada pelo Sut tem uma estrutura específica, que é um ambiente de trabalho, um ambiente operacional, que é igual, de todas as maneiras. E você tem que necessariamente viver dentro desse ambiente, porque só é seu ambiente operacional. Aqui não existe PC e Apple, só tem PC, o Apple não tem aqui nesse esquema. Então você tem um ambiente operacional e tem que vivê-lo. Mas se você apertar a tecla errada, o programa dá errado. Não tem jeito, você entende, entra, apertar ESC, vai dar um problema sério. Eu, inclusive. Não há dúvida, todas as vezes que eu me empato mais de comida, eu não gosto de gravar, às vezes eu vou mesmo para consertar. Evidentemente que eu não vou deixar morrer, que no meio eu conserto, eu tenho armas para consertar. Como eu digo para vocês, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer no futuro. Isso é impossível, o futuro não existe. Mas eu sei o que fazer quando acontecer. Agora, tem um dia que eu tenho muita preguiça, eu não faço e quebra a cara, porque tem que ser um jogo sem carta marcada. Eu tenho que correr riscos, faz parte da vida, faz parte do show. Ninguém quer aquele mundo maravilhoso das nuvens cor-de-rosa que todo mundo toca na arquinha. Não se vive um minuto nesse mundo, é insuportável. O mundo tem que ser um risco. E para vocês também. Vocês estão sozinhos, em risco. O único lugar que você pode ter não um amparo psicológico, não um amparo espiritual, não um amparo bruxal, mas uma arma para você usar e uma analogia de campo para você se assumir quando chegar perto é aqui. E principalmente, eu dou um pouco de sorte, desculpa as coisas, tudo que eu ensino acaba sendo ensinado. Essa semana eu ouvi duas coisas maravilhosas na internet e nos jornais que eu achei incrível. Eu passei 20 anos dizendo duas coisas, que todo mundo é indivíduo, e falei que no Brasil não havia negro nem branco, todo mundo é mestiço. Inclusive eu tenho um livro escrito MB, o Mestiço Brasileiro. Isso foi comprovado cientificamente nos últimos dias. Neguinho da Beija-Flor tem 70% de genética europeia, você sabia? E a Daiane do Santo tem 50% de descendência europeia, 40% de descendência índia e 10% de descendência africana só. Possivelmente eu seja o mais negro de todos vocês aqui, eu conheço a minha etnia e vejo que há 400 anos eu sou herdeiro de um índio direto, há 400 anos eu sou herdeiro de uma portuguesa direta, que por sinal é moro, português é morisco, por parte de nós sou descendente de uma negra escravapora, descendente de uma índia pegabugo e de uma portuguesa também. Então eu devo ser mais negro do que o neguinho da Beija-Flor, que é essa cara que está aqui. A parte genética que dá aparência exterior, cor da pele, corpo, traços do corpo, chega a 2% da genética do sangue. O que faz dele ser o que ele é, são os seus traços cromossomiais profundos e não a sua aparência física. Por trás de um cara louro de olhos azuis, pode ter um negão. Se o cara é negão, não tem nada a ver. Isso no Brasil, lá fora não. Inclusive, o grande pesquisador de Harvard, que por sinal também é um mestiço dos Estados Unidos, ele diz que descobriu na sua pesquisa que ele é 50% negro e 50% europeu. Então ele diz o seguinte, no Brasil é muito pior, ninguém é puro no Brasil. Eu digo isso há 30 anos, ninguém é puro no Brasil. É impossível que no Brasil com uma mistura global. Na América acontece não. O negro de um lado, o branco do outro, o japonês do outro. Aqui não, aqui faz uma zona total. Então não existe mais ninguém puro no Brasil. Há muito tempo, nós somos todos mestiços. Estamos todos aqui reunidos fazendo a comprovação do MB. Qual é o problema? O mestiço tem que ser o melhor de todos. Ele tem o pior de todas as raças, ele tem o melhor de todas as raças. Ah, não, todos vão acabar. Vai ser tudo grande mestiço. Aliás, o cara diz isso. A tendência, até isso que eu dizia, o cara diz que a tendência mundial é uma raça só. Isso está acontecendo no Brasil, não lá fora. Lá fora é muito lento. Também está, mas é muito lento. Tudo vai ser, e o futuro vai acontecer de onde? Da grande raça mestiça brasileira. O mestiço brasileiro é a sétima raça. Vai ser a raça humana. Tem um comercial que diz assim, raça humana, já viu? Raça humana. É verdade. Só que no Brasil está sendo feito. Lá fora não. Ainda não é. Lá fora está dividido, né? E, curiosamente, o jornal termina dizendo uma coisa maravilhosa. Que no Brasil não existe nem negros, nem brancos, nem índios. No Brasil tem 180 mil indivíduos independentes. Isso é a minha aula, cara. É a minha aula. Que eu sempre dei. Quer dizer, não adianta mais eu falar isso, já disseram na TV. Então, isso não me pertence mais, isso aí está por fora.
Não, está registrado.
Está registrado. Mas você acha que alguém vai um dia aceitar que o Patrick Limão foi o primeiro cara que voa de verdade? Não, o Limão Wright continua levando a fama. Todo mundo, alguém vai dizer que por acaso foi o Steve Jobs foi o primeiro PC dentro da garagem dele? O grande show foi Bill Gates, que é o grande criador do Windows, que ele roubou do Apple.
Hoje, eles
estão
atenção que Leonardo da Vinci fez as maiores descobertas que ele fez no mundo. Hoje eles vão tomar atenção.
400 anos depois. Então, até Isso que eu estou... Se tem muita coisa, né? Eu ouvi alguma falar, não está brincando, cara. Ninguém vai dizer que você esqueceu. Já era, perdeu. Não tem saída para ela. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, vocês vão ouvir alguém chamar para vocês. A palavra reprogramação eu inventei. A palavra não existia quando eu criei. Eu inventei. Porque não existe, em termos de computação, reprogramação. Programa se faz ou não faz, ninguém reprograma. Cara, em tudo quanto é lugar está a palavra reprogramação já. Inclusive estão usando reprogramação pessoal. Uma coisa pior. Certo? E já estão usando também uma coisa que eu inventei. Para não dizer que era misticismo, tarô, magia, eu inventei a arte, eles se lembram disso, leitura de programação. Para mim, invenção minha. Já estão usando por aí. A peça, leitura de programação. Ainda não estou usando o New Suit ainda, mas vou acabar com a questão de tempo. Mas questão de tempo. Mas isso não me interessa. Isso não faz parte. Eu faço exatamente para todo mundo poder usar. Isso não é o meu show. Não é a minha ideia. Eu tanto deixei sair por causa disso. O que eu quero mesmo é que esse núcleo se mantenha coeso, porque ele vai ser importante. Mas alguém aí batendo na porta.
Professor, até o termo que eu usou, pode, eu fui catar e nem. Pode.
Já desisti. Já desisti. Já roubaram.
Não vi.
A minha mãe também, que a pessoa descobriu também que ela recebeu no vídeo, mas foi um negócio que você, todo mundo copiou de nós também esses dias. Você, inclusive, você teve um troço. Eu sei que isso é assim, certo? O que acontece é que as pessoas não podem copiar. Absolutamente. Podem copiar o nome, mas não podem copiar o que eu faço na reunião. Por esse motivo, ele vai registrar para mim o processo. Não por outro motivo, porque para alguém copiar e fazer errado, aí vai ficar chato. E eu queria, inclusive, interromper e começar as gravações todas. Aí são coisas que a gente interrompe tudo. E vamos para a parte brochão. Está faltando só, se não vem mais, né? Quando eu tinha que ver. Mas possivelmente é magnífico. E exatamente como é que está doido, o cara entra em contato comigo. Eu ia colocar endereço aqui, nem endereço aqui vai ter. Vai ter uma referência aqui, que é no centro do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Vai ter uma caixa postal, um telefone 2243-1163 para recado. Mas nada. Exatamente. E sim, vai ser complicado, mas não tem culpa. O céu vai ficar na internet dessa maneira. Não é dessa maneira. O cara entra, faz e vai embora. Porque o céu deixou de ser o clube do Bolinha. Então, o céu que agora está na internet. Essa reunião aqui foi feita porque vocês ainda pertencem ao clube do Bolinha antigo. Então, por isso, vocês ainda estão viciados em contato físico. A ideia é muito lenta e profundamente buscar pessoas que não têm nenhum contato comigo em relação ao céu, pessoal. Vocês sempre estão tendo pessoas que querem ligar para o céu. Agora é fácil. Manda o cara na internet. Manda o pintar e fazer uma matéria de 25 reais. E passa a fazer, depois ele passa o livro mais profundo. Mas não tem contato comigo. Nunca. Nunca é uma palavra muito forte. De repente, se ele entrar por lá e ficar algum tempo pagando peso maior, ele não tem dinheiro. Eu estou colocando na internet, dentro de algum dia, da forma que tem intenção de pegar um cara que ganha 10 reais por mês e transformá-lo num cara que paga 2.500 em algum tempo. Facilmente. Se ele quiser. Se ele não quiser, não faz. É livre. Como eu comentei na primeira parte da aula, cada ser humano faz aquilo que ele quiser. Se não quiser, não faz. Mas a ideia é que todo mundo entra pela internet. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu fiz questão de ontem chamar todo mundo lá e conversar com todo mundo pessoalmente. A partir de mês de julho, o céu se volta de dia 10 para dia 10. Do dia 1º ao dia 10, vocês me falam. Vocês, 20, não, passou para 17 agora, né? Vocês, 17, certo? Você levanta mais 2 para 20, né? Então, tem 19 para levar lá.
São
18. 18 do forte. É, você, 18, tem duas opções, pagar com boleto bancário ou ir lá em casa e entregar o cheque ou dinheiro vivo para mim. Eu acho mais interessante essa coisa, porque senão vai complicar a vida. Como? Porque...